Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Cristo. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E antes de lermos o texto, eu considerei essa missão dada pela UMP uma missão bastante difícil. Falar a respeito da primeira frase do motto da UMP, Alegres na Esperança. E eu fiquei um bom tempo pensando, rapaz, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar sobre esse tema? E eu resolvi, então, fazer a exposição da passagem que fundamenta essa frase. Peço que vocês abram as suas Bíblias em Romanos 12, verso 12. E nós vamos ler apenas a primeira frase do verso 12. Romanos, capítulo 12, verso 12. Todos acharam? Vamos ler todos juntos? É bem curtinho, diz assim: Regozijai-vos na esperança. Outras traduções em português vão trazer à redação sejam alegres ou alegrai-vos na esperança. E o nosso primeiro passo, meus irmãos, é observarmos a nossa passagem, não somente essa frase, mas o contexto onde essa frase se encontra, para nós podermos compreendê-la devidamente. E o primeiro detalhe que eu gostaria de destacar é que quando nós falamos do capítulo 12 da carta aos Romanos, nós estamos falando do capítulo que inicia a parte prática da epístola aos Romanos. Essa parte prática, ela vai se iniciar exatamente no verso 1 aqui do capítulo 12. E Paulo vai fazer uma aplicação de tudo o que ele expôs nos 11 primeiros capítulos de Romanos, capítulos nos quais ele falou a respeito da gloriosa salvação de Deus. E a partir do capítulo 12, ele vai dizer que, em razão de tudo que Deus fez, em razão de como Deus salvou aqueles cristãos romanos graciosamente, justificando-os pela fé, fazendo com que eles fossem sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo, garantindo a sua salvação, garantindo que nada abalaria o seu status de justificados, a sua condição de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Paulo vai agora dizer que, em resposta a tudo isso, os cristãos da Igreja de Roma deveriam se oferecer a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis, lutando para não se deixarem influenciar pela filosofia e pelo pensamento do mundo, porque só assim eles conseguiriam experimentar a perfeita, a boa e a agradável vontade de Deus. A partir do verso 3 do capítulo 12, eu peço que vocês observem, Paulo vai apresentar uma série de ordens a respeito de como os cristãos de Roma deveriam se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é interessante é que Paulo vai mostrar aqui que uma das maneiras pelas quais nós nos apresentamos a Deus dessa maneira é através da maneira como nós nos relacionamos. Uma das formas de nós nos oferecermos a Deus como sacrifício santo, como sacrifício vivo e agradável, é nos relacionando uns com os outros de maneira santa, de maneira piedosa. Então, os cristãos de Roma deveriam se portar em relação uns aos outros no que diz respeito ao uso devido dos dons espirituais, evitando uma autoestima exagerada. Se você olhar no verso 3, Paulo começa dizendo que algo que eles deveriam fazer era não pensar, eles não deveriam pensar de si mesmos além daquilo que era conveniente. Eles deveriam adotar uma atitude sóbria. Eles deveriam pensar de si mesmos de modo sóbrio, segundo a medida da fé dada por Deus. Isso porque, nos versos 4 e 5, Paulo vai mostrar a autoestima exagerada afetaria os seus relacionamentos como membros do mesmo corpo. O relacionamento deles como membros do mesmo corpo seria afetado se entre eles imperasse uma atitude de cada um pensando de si mesmo como maior que os outros, como mais digno de honra que os outros. Então esse relacionamento seria afetado. Em vez de pensarem de si mesmos de forma exagerada, os romanos deveriam se empenhar em usar os variados dons que receberam de Deus de uma maneira que fosse edificante para todo o corpo. É exatamente isso que você vê aí do versículo 6 até o verso 8. O texto que nós lemos, irmãos, ele está inserido aí nesse contexto que tem início exatamente no verso 9. No verso 9 do capítulo 12, Paulo passa a abordar a postura dos crentes de Roma nos seus relacionamentos interpessoais, esforçando-se por cooperarem com a santificação uns dos outros. É esse o argumento do apóstolo Paulo. Existem virtudes que devem ser praticadas, e essas virtudes que devem ser praticadas terão um grande impacto na santificação de vocês. Um comentarista chamado Richard Longnecker vai dizer que essas exortações que aparecem aqui, todas têm a ver com a ética do amor cristão de um crente em Jesus Cristo. Já John Murray, um teólogo reformado, vai observar que do verso 9 até o verso 21, Paulo apresenta uma série de deveres que ninguém pode negligenciar. Então ninguém pode evitar, ninguém pode negligenciar esses deveres que Paulo apresenta a partir do verso 9. Isso porque, a partir do verso 9, Paulo vai usar uma série de verbos no particípio. E um detalhe do grego do Novo Testamento é que, normalmente, verbos no particípio têm um significado no imperativo. É diferente do que a gente tem na nossa língua portuguesa. Então, o que você tem aqui é uma série de ordens. E essas ordens giram em torno de virtudes que Paulo espera ver em todos os crentes. Então, não se tratam de virtudes que existirão em uns e outros não. São virtudes que devem existir em todos os crentes. E ele começa no verso 9, veja, pelo amor. No verso 9, ele começa dizendo: o amor seja sem hipocrisia. Existe um detalhe muito interessante sobre a maneira como ele começa aqui, meus irmãos. Essa afirmação dele, o amor seja sem hipocrisia, vai funcionar como a declaração de uma tese, e tudo o que aparece nos versículos seguintes é a exposição dessa tese afirmada pelo apóstolo Paulo. Paulo vai apresentar uma série de deveres cristãos que, num primeiro momento, você pode até achar que são deveres desconectados, quando, na realidade, a ideia é que todas essas exortações são apenas as explicações que Paulo apresenta acerca do que significa para o cristão amar sem hipocrisia. Então você pode fazer a seguinte pergunta ao texto: o que significa amar sem hipocrisia? Ou o que significa amar genuinamente? Ele vai dizer: você ama genuinamente quando você detesta o mal e se apega ao bem. Você ama genuinamente quando o amor que vocês nutrem uns pelos outros é um amor cordial, é um amor cheio de cordialidade, um amor fraternal. Um amor que vocês preferem honrar o outro, não a si mesmo. Isso é amar genuinamente. Tá? Então, tudo que ele vai dizer logo depois de o amor seja sem hipocrisia, tudo que ele vai dizer é nada mais, nada menos do que uma série de maneiras como você pode amar sem hipocrisia, como você pode amar genuinamente. Tá? Outro detalhe sobre esse amor que deve ser sem hipocrisia É que Paulo vai nos ensinar que nos nossos relacionamentos, irmãos, toda e qualquer dissimulação deve ser desfeita. Toda e qualquer dissimulação, todo e qualquer fingimento deve ser desfeito. O amor deve proceder de uma sinceridade pura do Espírito. Os romanos não poderiam fazer o que é comum entre aquelas pessoas que não têm a Cristo. As pessoas que não têm a Cristo dissimulam um amor que, na verdade, não existe nelas. Então é muito comum você encontrar não cristãos fingindo amar, fingindo simpatia, fingindo cordialidade, quando na realidade o que há no coração é ira, é rancor, ressentimento e ódio. Isso não poderia ser vivenciado pelos cristãos de Roma de forma alguma. Paulo vai dizer em seguida que eles deveriam odiar, eles deveriam detestar o mal, ao mesmo tempo em que se apegavam ao bem, àquilo que é agradável ao Senhor. No verso 10, observem, Paulo retorna ao assunto do amor. Ele retoma o amor, ordenando que os crentes amem uns aos outros de modo cordial, com um amor fraternal, dando a prioridade aos outros em vez de a si mesmos. Eles também devem ser zelosos em tudo o que vão fazer, não devem ser vagarosos, não devem ser hesitantes em fazer o bem. Um comentarista, meus irmãos, vai dizer que os crentes não têm permissão para se cansar de fazer o bem. Os cristãos não têm permissão para se cansar de fazer o bem. Pelo contrário, os cristãos devem ser fervorosos de espírito e esse fervor de espírito precisa caracterizar o seu serviço ao Senhor. Entre os crentes não deve haver lugar para a ociosidade em relação às coisas de Deus. A única postura que se espera é o zelo, é o que ele vai dizer no verso 11. E sobre o zelo, meus irmãos, eu lembro de um sermão pregado por Jonathan Edwards em Mateus, no capítulo 11 e no verso 12. Mateus 11, verso 12, é a passagem onde Jesus diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Jonathan Edwards pregou um sermão nesse texto sobre o nosso dever de nos esforçarmos pelo reino de Deus. E isso casa perfeitamente com o mandamento dado pelo apóstolo Paulo de não sermos remissos, de não sermos vagarosos em nosso zelo. Para Edwards, os que aceitaram a Cristo e nasceram de novo e receberam um espírito de zelo para buscar as coisas de Deus, devem fazer tudo com um senso de urgência, com fome e com paixão. Ele vai dizer que é dever de cada cristão se esforçar pelo reino de Deus, fazendo do reino de Deus a principal ocupação da sua vida. O reino de Deus não pode ser de interesse secundário para um verdadeiro cristão. Nós devemos ser diligentes e ativos com as coisas de Deus. E é aí, meus irmãos, que nós chegamos ao verso 12. Porque esse zelo deve caracterizar até a maneira como nós nos regozijamos na esperança. O zelo também envolverá a nossa alegria na esperança. E eu quero me concentrar agora no verso 12. Mais especificamente, nessa primeira ordem dada pelo apóstolo Paulo, aí no verso 12, quando ele diz assim, leiam comigo mais uma vez só essa primeira frase do verso 12, regozijai-vos na esperança. Esse é um mandamento, irmãos, muito interessante. E, na verdade, se trata de um mandamento profundo e cheio de significado. E para entendermos o significado desse mandamento, eu peço que vocês pensem, por exemplo, no mundo da época em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Ele escreveu aos cristãos que viviam em Roma. Irmãos, o cristianismo surgiu no meio do mundo pagão romano. E naquele período, muitas pessoas eram adeptas de uma filosofia chamada estoicismo. Os estoicos possuíam uma postura bem peculiar em relação aos sofrimentos e às dificuldades da vida. De acordo com a filosofia do estoicismo, a vida, ela inevitavelmente vai trazer provações, inevitavelmente a vida vai trazer morte, e por essa razão as pessoas devem se esforçar por aguentar apenas. Os adeptos do estoicismo se esforçavam por manter uma postura rígida e demonstrar ousadia, como se isso fosse suficiente para enfrentar a dureza da vida. Mas os estoicos sabiam que isso não era suficiente, e no final das contas, a filosofia do estoicismo provocava apenas medo nas pessoas. O resultado prático do estoicismo nas pessoas que viviam no mundo do primeiro século era o medo do que o amanhã vai trazer, o medo dos sofrimentos que virão, o medo das angústias que nós teremos de enfrentar. Aguentar, mas aguentar até quando? Aguentar durante quanto tempo? E será que tudo se resume a aguentar? Outras pessoas que viviam naquele período tomavam uma atitude diferente, mas igualmente ruim. Elas apenas davam de ombros para os sofrimentos da vida e viviam para si mesmas, procurando desfrutar de todos os prazeres possíveis a cada dia, fechando os olhos para o infortúnio, fechando os olhos para a morte inevitável. Quando você considera isso, e quando você vê com os seus próprios olhos a maneira como pessoas não cristãs lidam com a dor e com o sofrimento, você pode perceber finalmente a diferença que a fé cristã faz. A religião cristã, a fé cristã, é uma religião de esperança, meus irmãos. Essa é a grande diferença. A fé cristã é uma religião de esperança. E o que é a esperança cristã? Existem alguns detalhes a respeito da esperança que nós precisamos considerar. O primeiro detalhe que eu quero trazer para vocês é que o termo grego que Paulo usa aqui para esperança vai descrever a atitude de uma pessoa que olha para a frente com confiança para aquilo que é bom e que é benéfico. Um autor vai dizer que essa palavra mostra que a esperança é uma expectativa acerca do que é bom. A esperança está ligada ao anseio e ela é diferente do medo. A esperança, mesmo diante da dor, faz você aguardar o que é bom. Ela não tem lugar para o medo. As pessoas normalmente, diante da dor e da angústia, elas se recolhem com medo, mas o cristão cheio de esperança não. Mesmo sofrendo, ele olha para a frente sem medo e cheio de expectativa. A vida do cristão está fundamentada em uma esperança que implica em um futuro, porque o seu ponto de referência é Deus. Outro detalhe acerca do significado bíblico dessa palavra é que a esperança não é nossa projeção própria. A esperança cristã é confiança, não em você mesmo, não no que você pode fazer. A esperança cristã é confiança naquilo que Deus pode fazer. E nesse sentido, Deus é a nossa esperança. Biblicamente, meus irmãos, a esperança compreende expectativa. A esperança envolve confiança e espera paciente. Biblicamente, a esperança está ligada à fé. Lembrem da definição de fé que nos é dada pelo autor aos Hebreus. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, verso 1. Observem como fé e esperança andam de mãos dadas. Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. Vamos ler só a primeira parte? Quando o autor aos Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Veja, você não vê essas coisas no presente. Muitas vezes, no que diz respeito às nossas circunstâncias, o que nós vemos é dificuldades. O que nós vemos é dor. O que nós vemos é angústia. O que nós vemos é sofrimento. O que está diante de nós é uma perspectiva, humanamente falando, nada boa. Mas a fé é a certeza de coisas que se esperam. Isso tem a ver com esperança. É a certeza de coisas que você tem esperança, esperança fundamentada em Deus, que vão acontecer. Irmãos, a esperança nada mais é do que a firme convicção de que aquilo que você espera, porque foi prometido pelo Senhor, vai chegar, vai acontecer. Outro detalhe sobre a esperança, e agora mais particularmente na teologia do apóstolo Paulo, é que todas as vezes que Paulo fala a respeito da esperança, toda declaração que o apóstolo Paulo faz a respeito da esperança cristã é também uma declaração a respeito do que Deus dá a você em Cristo. Para Paulo, a esperança cristã, ela não pode estar dissociada de Cristo. Ela só tem sentido, ela só é real esperança em Cristo. A esperança é uma virtude que tem o seu foco em Jesus Cristo. E sobre o significado disso para os cristãos, um teólogo chamado J.M. Everts vai dizer o seguinte: os cristãos vivem no tempo entre a ressurreição de Cristo e a realização definitiva do reino de Deus. Eles são membros de uma comunidade escatológica determinada pela realidade de um futuro que já começou, mas que ainda aguarda a sua consumação final. Vivem na esperança porque as promessas de Deus em Cristo, com muita frequência, perceba, estão em contradição com a realidade que os cerca. Eu vou ler esse final novamente. Os cristãos vivem na esperança porque as promessas de Deus em Cristo, com muita frequência, estão em contradição com a realidade que os cerca. A nossa realidade, a realidade à nossa volta, é talvez para você olhar, sentar aí, chorar. A realidade do mundo é essa. A realidade à nossa volta é de desesperança. Mas os cristãos têm uma postura contraditória a essa realidade. Eles têm esperança. E para Paulo, há alguém que é um exemplo desse tipo de esperança. Abraão. Aí mesmo em Romanos, abram as suas Bíblias no capítulo 4, verso 18. Romanos, capítulo 4, verso 18. Romanos 4, verso 18. Vamos ler todos juntos. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Você olha e diz assim, o que quer dizer que Abraão, né, ele estava esperando contra a esperança? O texto grego aqui vai trazer a palavra esperança duas vezes. Tá? A palavra esperança, ela vai aparecer aí nesse verso 18 duas vezes. Literalmente, o que o verso 18 do capítulo 4 diz é isso aqui: o qual, tá? Falando de Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança. A nossa tradução, ela traduz, tá? Esperando. Esperando contra a esperança, mas literalmente o texto é: em esperança Abraão creu contra a esperança. E o que isso quer dizer? Existem dois tipos de esperança. Há dois tipos de esperança. Uma esperança não possui fundamento real. Um tipo de esperança não tem âncora. Essa é a falsa esperança, que olha apenas para os recursos humanos, que se prende apenas às circunstâncias e que acaba decepcionando. É a esperança firmada naquilo que é frágil. É a esperança firmada naquilo que não é Deus. A esperança de Abraão, irmãos, era aquela aliada à fé na veracidade de Deus. A esperança de Abraão era aquela aliada à fé na fidelidade de Deus, de que Deus cumpriria o que prometeu. A esperança de Abraão se baseava em um relacionamento pessoal com Deus no qual ele tinha fé. E, meus irmãos, se você parar para pensar, de fato, a única base da esperança de Abraão era a promessa divina. Abraão não podia ter esperança de ter um filho baseado na sua idade, baseado nas suas próprias capacidades. Ele não poderia ter esperança de gerar um filho baseado em sua esposa, porque além de idosa como ele, Sara era estéril. A única base da esperança de Abraão era a promessa de Deus. Ele não tinha bases externas ou históricas para a sua esperança. Ele tinha apenas a promessa, e essa esperança aumentou quando foi posta à prova diante das impossibilidades humanas. O que Paulo quer nos ensinar através do exemplo de Abraão, irmãos, é que a verdadeira esperança não acaba por causa das circunstâncias à sua volta. Pelo contrário, a verdadeira esperança aumenta em meio às circunstâncias mais difíceis, porque ela está firmada no Deus da esperança. Ele quer que você entenda que a esperança cristã é a atitude de quem se encontra em alguma situação difícil e mesmo assim olha para o futuro com grande expectativa, com grande otimismo. Não porque é um sonhador, não porque vive de utopias, mas porque tem a convicção de que o Senhor jamais desamparará a obra das suas mãos. A esperança do cristão faz com que ele olhe para a frente com grande expectativa, mesmo sofrendo, mesmo ao ponto da morte, porque ele crê que Deus vai cumprir fielmente tudo o que prometeu, ainda que o mundo venha a ruir à sua volta. Meus irmãos, não importa qual seja a dificuldade que o cristão está passando, ele nunca vai ficar sem um chão sob os seus pés. Irmãos, nós precisamos viver na verdadeira esperança, porque a realidade das nossas circunstâncias muitas vezes está em contradição direta com as promessas de Deus e em Cristo. Você pode dizer, é difícil ser esperançoso em meio à dor. É difícil ser esperançoso em meio ao sofrimento, um sofrimento que já vem durante algum tempo, e é verdade. É verdade que é difícil ser esperançoso em meio à dor e ao sofrimento. Mas em Cristo nós temos poder para nos alegrarmos mesmo em meio ao sofrimento. E por qual motivo nós podemos nos alegrar mesmo em meio ao sofrimento? Porque a nossa experiência cristã, meus irmãos, está iluminada pela realidade da experiência de glória por causa de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia novamente em Romanos e veja como Paulo fala sobre isso no capítulo 5, do verso 3 até o verso 5. Romanos, capítulo 5, do verso 3 até o verso 5, eu vou ler e você vai acompanhar. Vejam, meus irmãos, por causa de Jesus Cristo, Paulo vai dizer que agora nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. E a experiência é o quê? Esperança. E olha o que ele diz no verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aí no início do verso 5, quando ele diz assim, ora, A esperança não confunde. A ideia de confundir aí é decepcionar. Ora, a esperança não decepciona. Ora, a esperança cristã, a esperança que é produzida a partir das tribulações, ela não engana, ela não defrauda, ela não enrola, ela não decepciona. Como é que nós podemos entender isso na prática? Se o que faz você sofrer é a morte de alguém amado, que descansou em Cristo, a esperança faz você olhar adiante para a esperança cristã da ressurreição. E em vez de machucar o seu coração, isso dá expectativa a você. Isso antecipa a alegria no seu coração. Meus irmãos, é exatamente isso que Paulo tem em mente em 1 Tessalonicenses. Abram lá as suas Bíblias. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz aos crentes daquela igreja que em relação aos seus amados que já dormiram em Cristo, eles poderiam sim se entristecer, mas Paulo vai dizer que eles não deveriam se entristecer como as pessoas sem Cristo. E por qual motivo? Vejam aí no capítulo 4, no verso 13 de 1 Tessalonicenses, qual é a característica que Paulo destaca das pessoas sem Jesus em relação ao luto. 1 Tessalonicenses 4, 13. Leiam comigo, diz assim: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que o quê? Que não têm esperança. Sem Cristo, sem esperança de reunião futura. Sem Cristo, sem esperança de ressurreição. É por isso que há tanto desespero em meio àqueles que não conhecem ao Senhor. Por outro lado, aqueles que estão em Cristo podem se entristecer, mas a tristeza deve ser temperada com esperança. A esperança da ressurreição. Vejam então, irmãos, que o que falta aos descrentes é justamente a esperança. Os demais que não têm esperança. Quando não há esperança, o que há é desesperança, é desespero. Se é a morte de alguém amado que faz você sofrer, que não estava em Cristo, você se entristece profundamente por isso, mas mesmo nesse caso, a esperança cristã faz você olhar para o futuro com confiança. Porque você sabe que a contemplação da face de Cristo vai sarar qualquer ferida do seu coração. As pessoas às vezes ficam preocupadas: ah, mas e meus familiares que não são cristãos, que não estão em Cristo, que morreram sem Cristo, será que eu não vou ficar triste no novo céu e na nova terra por não tê-los ali comigo, contemplando a face de Cristo? Nenhum tipo de preocupação vai ocupar o seu coração. A visão beatífica, a contemplação da face de Cristo, vai sarar qualquer ferida do seu coração e você sabe disso. Se uma mulher cristã está sofrendo por não ver atualmente e por não ter qualquer perspectiva futura de mudança no seu marido, embora tenha o seu coração ferido, ela segue adiante com seus olhos fitos em Cristo, esperando no Senhor, sabendo que um dia o Senhor vai consertar todas as coisas. Se o que faz você sofrer é ver o mundo em convulsão, é ver a sociedade em que você vive cada vez mais fragmentada, os valores cada vez mais deturpados, ainda assim você olha para o futuro com expectativa. Você sabe que a tendência é que as coisas piorem até a volta de Cristo. Você sabe que as dores de parto vão aumentar cada vez mais. Mas pense exatamente na figura do parto. À medida que as dores de parto aumentam, isso é sinal de que mais próxima está a vinda daquele que é tão aguardado. Então, o próprio aumento das dores de parto faz com que você olhe para o futuro com expectativa, porque você sabe que logo o sol vai raiar no horizonte, logo a glória de Cristo vai irradiar de forma plena do céu e tudo vai se ajeitar. Essa é a esperança cristã, irmãos. Não importa qual seja a dificuldade, a esperança fará com que você responda a essa dificuldade com ânimo e com otimismo fundamentados em Deus. E ainda não acabou. Ainda, de acordo com o apóstolo Paulo, a esperança cristã não é devidamente exercitada quando você encara as dificuldades da vida como os estoicos. Você não está exercitando a esperança devidamente quando você se entrega a uma espécie de conformismo, no sentido de que as coisas são assim mesmo e que tudo o que importa é o quanto você consegue aguentar as pancadas que a vida dá em você. O cristão não é um Rock Balboa. Você deve ter lembrado daquela frase do Rock Balboa que se tornou tão famosa no sexto filme da franquia. Ele disse: "Ninguém vai bater mais forte do que a vida." Mas não se trata de quão forte você pode bater, e sim do quanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se conquista a vitória. Embora essa seja uma frase motivacional que muita gente aprecia, isso é estoicismo. A esperança cristã não é isso. Não é só ver o quanto você aguenta apanhar. A esperança cristã é alegre. Regozijai-vos na esperança. A esperança cristã é cheia de alegria. Alguém pode até olhar para você e considerar você maluco, desconectado da realidade. Como é que alguém consegue ser esperançoso e alegre, mesmo quando está passando pelo momento mais difícil, mais angustiante da vida? Em Cristo isso é possível. Através do auxílio do Espírito Santo, nós podemos fazer isso. E podemos fazer isso por dois motivos. O primeiro motivo é que nós entendemos que o sofrimento na presente vida não é um acidente e não é obra do acaso. O sofrimento na presente vida, meus irmãos, é um bisturi nas mãos do divino médico para nos sarar da malignidade da enfermidade do pecado. Na presente vida, o sofrimento tem o propósito de nos desmamar desse mundo cheio de prazeres ilusórios. O sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus para nos fazer crescer, amadurecer, para nos fazer mais santos. O sofrimento é um bisturi nas mãos do Senhor, e o Senhor é o melhor cirurgião plástico do mundo. Ele está trabalhando em você para deixar você com a mesma aparência, com a mesma face de Cristo. Quando você entende o propósito do sofrimento na sua vida, então você é paciente nas aflições e você pode se alegrar em meio ao sofrimento. O segundo motivo pelo qual você pode ser alegre na esperança é que você é aquele que, pela graça somente, já conhece de antemão como todas as coisas vão terminar. Você já sabe como tudo vai terminar. O futuro, apesar de você não conhecer os detalhes da sua vida, mas o futuro não é uma incógnita para você. Está difícil, está complicado viver, está doendo, mas você sabe que no fim tudo vai terminar da melhor maneira possível. E esse é um spoiler que ninguém rejeita. Ninguém tem raiva de receber esse spoiler, tá? Nem mesmo o reverendo Saul. Ele é uma das pessoas que eu conheço que mais tem raiva de receber spoiler. Esse aqui eu duvido. Irmãos, nós olhamos para as aflições e as enxergamos como o estágio que antecede a nossa glorificação em Jesus Cristo. Aqueles que são co-herdeiros com Cristo precisam sofrer com Ele antes de serem glorificados com Ele. Só que a glória é tão certa quanto o sofrimento. E o Espírito Santo é a garantia de que o sofrimento não é em vão. Veja isso em Romanos 8. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, do verso 16 até o verso 18. Romanos, capítulo 8, do verso 16 até o verso 18. Vamos ler todos juntos. Romanos 8, do verso 16 até o verso 18, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você se alegra na esperança, você sofre alegremente e cheio de esperança, porque você sabe que o seu destino é a glória. Permitam-me compartilhar com vocês os ditos de dois puritanos a respeito da esperança. O primeiro deles é o puritano Thomas Adams, que disse o seguinte: a esperança é uma virgem de semblante belo e claro. O seu assento apropriado é sobre a terra, mas o objeto do seu desejo é o céu. Ela possui um olho rápido e penetrante que pode ver a glória de Deus, a misericórdia de Cristo, a comunhão de santos e anjos, as alegrias do paraíso através de todas as nuvens e orbes. Da mesma maneira como Estevão viu o céu aberto e Jesus de pé no lugar santo. E em que momento foi que Estevão viu o céu aberto e Jesus à destra de Deus? Foi no momento da sua maior angústia, foi no momento do seu apedrejamento. Isso é o que a esperança faz. Thomas Adams continua dizendo que os olhos da esperança estão bem fixos na bem-aventurança acima, de maneira que nada no mundo pode removê-los. A fé é a sua procuradora geral, a oração sua advogada, a paciência a sua médica, a caridade a sua esmolé, a gratidão a sua tesoureira, a confiança a sua vice-almirante e a promessa de Deus é a sua âncora, a paz a sua cadeira de estado e a glória eterna é a sua coroa. William Gurnall, outro puritano, vai dizer: a esperança é o lenço que Deus coloca nas mãos do seu povo para lhes enxugar as lágrimas, que lhes tira as angústias presentes e faz com que anseiem pelas permanentes misericórdias tão aguardadas. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança cristã. Esse é o motivo da nossa alegria. E você pergunta, qual é a importância de tudo isso para nós, jovens presbiterianos? Primeiramente, isso dá a vocês uma perspectiva correta sobre como vocês devem entender as várias situações difíceis e angustiantes que vocês enfrentam aqui. Isso dá a vocês um norte de como vocês devem se portar, de como devem agir em meio ao sofrimento. Isso deve preparar vocês quanto à maneira como devem responder às circunstâncias difíceis que vocês enfrentam e que certamente enfrentarão ao longo das suas vidas. Mas esse entendimento acerca da esperança e do nosso dever de nos alegrarmos nela também vai ajudar vocês no cumprimento da missão de vocês enquanto jovens cristãos. Pensem no hino da nossa mocidade. Logo na primeira estrofe, um dos versos vai dizer: o mundo muda. O mundo muda para cada vez mais pior. O mundo muda cada vez mais para pior. Os valores do mundo estão cada vez mais deturpados. A sociedade tem se mostrado cada vez mais hostil aos cristãos. Mas vejam, irmãos, não é em um mundo diferente daquele... Vocês vivem não em um mundo diferente daquele em que os nossos irmãos da Igreja de Roma viveram. É um mundo tão hostil quanto. Ou que está se tornando tão hostil quanto. Com base nisso, o caminho que o apóstolo Paulo apontou para os romanos foi o caminho da alegria e da esperança. Paulo não enganou os cristãos de Roma dizendo que tudo seria fácil, que tudo seria mel na chupeta. Não. Paulo os advertiu de que gemeriam e sofreriam. Paulo os advertiu de que teriam de ter paciência em meio às aflições e que deveriam se alegrar enquanto esperavam em Deus. E o caminho que ele apontou para os romanos é o mesmo caminho que o Espírito Santo aponta para vocês. Esse é o mesmo caminho apontado pela palavra de Deus para todos vocês. Seja em relação ao sofrimento, seja em relação ao mundo com que vocês se depararão enquanto servem fielmente a Cristo. Jesus diz a vocês em João, capítulo 16, verso 33, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, o mundo muda, mas Cristo não. Como diz Hebreus capítulo 13, verso 8, Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Esse é o motivo maior pelo qual nós podemos encarar tudo com esperança e nos alegrando em meio à esperança. Nos alegrando enquanto esperamos. Que o Senhor, pois, vos abençoe ricamente, hoje e para todo sempre. Amém. Gracias.